It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash.
Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say, your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com.
Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
jovempan.com.br.
Agora são 8 horas.
Repita.
8 horas.
Jovem Pan e o tempo.
E agora vamos falar com Patrícia Vieira.
Bom dia, Joseval. Bom dia também a todos os ouvintes. Iniciamos a segunda-feira com tempo firme na região metropolitana de São Paulo, aliás, em vários municípios paulistas. Neste momento, temos temperatura na casa dos 11 graus em Guarulhos, 14 graus na zona sul da capital paulista. Ventos sopram fracos, não há formação de nevoeiros neste momento. E ao longo desta segunda-feira, a temperatura chega até os 24 graus no período da tarde, apenas com formação de algumas nuvens, principalmente entre o final da tarde e a noite. Os índices de umidade relativa do ar aqui na cidade de São Paulo não chegam a cair tanto quanto no interior. Aí sim teremos índices abaixo dos 30%, valor considerado crítico pela Defesa Civil. Agora tem expectativa de mudança no tempo ao longo dessa semana. Os próximos dias ainda tendem a ser de tempo seco e temperaturas em elevação durante as tardes. Mas a partir da quinta-feira, uma frente fria se aproxima do estado de São Paulo, ela passa bastante oceano, mas volta a trazer rajadas de vento fortes e chuvas entre a quinta e a sexta-feira dessa semana. Ou seja, apesar de a semana começar ainda com tempo seco, tem expectativa da mudança no tempo, pelo menos aqui entre o litoral e a região metropolitana de São Paulo, com o retorno das rajadas de vento fortes e também da chuva a partir da próxima quinta-feira. Quer saber mais sobre o tempo em todo o Brasil? Acesse tempoagora.com.br. Patrícia Vieira, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan.
8 horas e 2 minutos.
Repita.
8 e 2.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Olá, ouvintes da Jovem Pan. Muito cuidado com o trajeto pela Raposo Tavares. Quem vem para São Paulo vai pisar no freio entre o quilômetro 30 e o 20, depois do 15 até o 10 na chegada ao Butantã. Trajeto também intenso para quem passa pelo Largo do Taboão pela rodovia Regis Bittencourt. Hoje o tempo de passagem por ali é maior do que o normal. Opte em chegar à capital paulista agora pelo Rodoanel. Trânsito valendo a pena pelo Rodoanel nos dois lados e trajeto difícil para quem pretende chegar à capital paulista pela Anhanguera, Bandeirantes ou Castelo Branco. O mesmo acontece com a rodovia Ayrton Senna, do quilômetro 16 até o emboque à Marginal, trajeto bem difícil. Dutra serve como melhor caminho no momento. Quem está chegando à capital paulista pela rodovia Anchieta também pisa no freio, do 14 ao 10, melhor alternativa é a rodovia dos imigrantes. Quer uma máquina Nescafé Dolce Gusto para sua empresa? A partir de 4 bebidas por dia, você ganha uma. São cafés, latas e muito mais. Regulamento em Dolce Gusto Empresas .com.br. Larissa Calderari para Jovem Pan.
8 horas e 3 minutos.
Repita.
8 e 3.
Em 5 anos, o governo federal só cumpre 2% do plano de construir novas vagas nos presídios.
A constatação é do Ministério da Transparência ao analisar as metas estabelecidas pelo Programa Nacional de Apoio ao Sistema Prisional.
A iniciativa tem como objetivo reduzir o número de presos em delegacias de polícia ao construir e ampliar as cadeias públicas.
A meta era criar mais de 45 mil novas vagas no sistema prisional por meio de 99 obras nos estados.
Desde 2011, quando o programa foi criado, até dezembro do ano passado, só 1.190 vagas saíram do papel efetivamente.
A Caixa Econômica Federal destinou mais de R$1 bilhão para o programa. Só que a maior parte desse dinheiro continua parada.
Isso porque o recurso só é liberado quando o governo federal, os estados e os municípios conseguem se articular adequadamente.
O diretor de auditoria do Ministério da Transparência, Victor Godoy, revela ao repórter Tiago Muniz imprecisões na fiscalização das obras.
O Departamento Penitenciário Nacional acabou por não fazer esse gerenciamento, esse monitoramento, essa gestão da política com uma periodicidade mais recorrente. Somente 6 estados tiveram uma evolução, né? 6. Muitas vezes aquele terreno não era vistoriado, não era avaliado conjuntamente com o projeto.
O diretor de auditoria, Vitor Godoy, reforça que muitas vezes os locais eram escolhidos mesmo sendo inadequados para as construções.
O sociólogo e ex-integrante do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, Marcos Rolim, associa o relatório a um problema recorrente.
É muitas vezes a incapacidade, inclusive, de produzir programas, de desenvolver projetos em tempo hábil para aproveitar recursos disponíveis, né? No caso brasileiro, isso ainda é muito mais agravado pela descontinuidade político-administrativa, cada troca de governo. Nós temos um início de todo o processo administrativo e especialmente a troca de ministros, secretários, enfim.
O pesquisador também destaca que os investimentos no Brasil continuam voltados para uma política errada, a do encarceramento.
Esse pensamento é partilhado pelo assessor jurídico da Pastoral Carcerária, Paulo Malvese, que reclama dos resultados do modelo adotado.
São grandes depósitos de pessoas que, assim que inaugurados, são absolutamente superlotados e que trazem impactos negativos, obviamente, para toda a comunidade e para toda a sociedade no seu entorno. E traz impacto negativo principalmente para quem está dentro desses estabelecimentos. Superlotados, sem estrutura de ensino, sem estrutura de educação e que, ao fim e ao cabo, na verdade, engendra um sistema de verdadeira tortura, né?
Atualmente, os presídios brasileiros têm defasagem de 250 mil vagas e esse panorama obriga 640 mil detentos a ocuparem espaços projetados para 340 mil.
Em nota, o Ministério da Justiça promete seguir as recomendações da pasta da transparência e explica que grande parte delas são direcionados aos estados.
A Justiça alega também que o programa entrou em vigor quase ao mesmo tempo que uma nova resolução do Conselho Nacional de Política Criminal.
A nova norma reformulou diretrizes básicas de arquitetura para as construções prisionais no país. E por isso, os projetos tiveram que ser refeitos.
É bom lembrar que o ano começou com crise nos presídios, nas penitenciárias, né, professor?
Terrível,
Pila?
Terrível.
E o governo prometeu tomar providências, só que nada foi feito.
Nada foi feito. Já na gestão anterior, quando o Zé Eduardo Cardoso era também ministro da Justiça, nós falamos tantas vezes sobre isso, né, sobre a questão da questão dos presídios. E aí vem uma conversa com um dos entrevistados, que fala assim: o modelo é muito ruim, se prende muito no Brasil. Eu acho que é uma interpretação meio que o Brasil fosse a Suécia, né? Fosse uma Noruega, né? Fosse uma maravilha. Na verdade, nós vemos um momento de guerra civil. É difícil conversar com uma pessoa em São Paulo que nos ha sido assaltado. É difícil. Outras vezes estava no elevador, tinha 4 pessoas. Só eu não tinha sido assaltado, mas as outras 3 tinham, né? Era inacreditável. Quer dizer, então, e ninguém prende mesmo. Então, não pode ser um depósito. Eu também acho que eu, a torcida do Flamengo, achamos que não precisa ser um depósito. Mas a grande questão é que não há uma política de segurança pública no qual estaria incluída a construção de presídios, né, todo o trabalho de ressocialização e por aí vai. A grande questão é que quando você vê falado sobre presídios é coisa absurda. Por exemplo, no Rio Grande do Norte, tá, muitos dos líderes do crime organizado do Rio de Janeiro são no Rio Grande do Norte. Elias Maluco, por exemplo. Vamos pegar um exemplo. Elias Maluco é aquele que matou o Tim Lopes, certo? Que colocou o Tim Lopes num forno de micro-ondas. O que é o forno de micro-ondas lá na Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro? Era colocar os pneus, né? Colocar no Tim Lopes, jornalista Tim Lopes, eu estou me referindo, no meio, e tocar o fogo. O Elias Maluco tem visita íntima. Visita íntima lá no Rio Grande do Norte. Ou seja, ele é premiado, Elias Maluco. Isso é só no Brasil. Enquanto nós tivemos essa legislação permissiva, enquanto tivemos presídios dominados pelo crime organizado, uma psicóloga, cerca de 2 semanas atrás, foi assassinada. Assassinada porque o crime organizado determinou que ela devia morrer. Ela tinha um filho, acho que de 10 meses. Até os assassinos pensaram 2 vezes antes de matá-la. Mas a ordem recebida tinha de ser cumprida. Ou seja, quantos agentes penitenciários morreram no Brasil? E ninguém fala. Então a grande questão é que nós não temos uma política de segurança pública. Essa é a questão central. E a história sempre se repete. Sempre se repete. É ministro da Justiça incapaz, né? Que não... esse cidadão que é ministro da Justiça, ele só faz uma coisa. Ele é advogado do presidente da República. A única coisa que ele faz. Ele não sabe nada de justiça. Ele é um incapaz.
Agora são 8 horas 10 minutos.
Repita.
8 e 10.
Na terceira edição do Fórum Mitos e Fatos, a Jovem Pan discutiu a transformação digital. Em imagens aqui no Jornal da Manhã, Carolina Ercolim.
Não é impressão. Tudo no mundo está mais rápido, complexo e estranhamente simples ao mesmo tempo. Vivemos em uma era de paradigmas e não há mais volta. Tunico Novaes, diretor da Campus Party Brasil.
Todo mundo fala muito de futuro, só que o futuro já chegou. Nós já estamos vivenciando a revolução da internet. A gente já está vivenciando aí muitos problemas que a sociedade está enfrentando. A própria briga do Uber com os taxistas, como a gente mencionou, e daqui a pouco os carros serão autônomos.
Tiago Marques, analista de segurança da Kaspersky Lab.
Essa mudança de comportamento, ou seja, como as pessoas estão entrando nesse mundo digital e grande parte assim, está entrando mesmo sem nenhuma base, sem um conhecimento, e acabam sendo vítimas muito fáceis para as ameaças que nós vemos no dia a dia.
E Marta Gabriel, estrategista em inovação digital e negócios.
Uma grande sabedoria da evolução é, na hora que acontece a transformação, dói. O ser humano quer ficar no seu status quo. Mas se você não abraçar essa transformação, você perde oportunidades e você fica fora do restante da sociedade.
A transformação digital está acontecendo de diversas formas, de vários apelos. Por exemplo, na internet das coisas, que permite que a gente controle, por exemplo, a luz de um ambiente pelo controle aqui do meu celular. A forma que é capaz também de transformar a vida muda a arte. O diretor Steven Spielberg, que já pautou a vida extraterrestre no passado, agora mergulha de vez no universo da realidade virtual.
O apelo para o entretenimento é gigantesco e está longe de ser exclusivo, ressalta o CEO da Binóculos, Hallinson Petter.
Hoje, realidade virtual está sendo usado para tratamento de fobias. Então, pessoas que têm medo de altura, medo de avião, medo de bichos, elas são colocadas em cenários, em situações que elas estão predispostas a vivenciarem, porque elas sabem que aquilo não oferece um risco real.
Enquanto isso, a economia passa por uma revolução paralela, que envolve novos modelos de negócios. A Quicante, por exemplo, começou organizando vaquinhas virtuais na internet. Hoje, é uma das maiores plataformas de crowdfunding do Brasil. De quebra, também funciona como uma vitrine para investidores, lembra a cofundadora Viviane Cedola.
Mas você também pode usar muito a plataforma como uma validação de um produto novo, de uma empresa nova, como uma verdadeira pesquisa de mercado, colocar o seu produto a teste, trazer pessoas interessadas e mais, serve como uma vitrine, traz muita visibilidade, traz investidores, então funciona também como um pré-marketing.
E no que o brasileiro é bom? Em empreender. Na crise? Principalmente. Mas existem horizontes ainda nebulosos até para os especialistas. A tecnologia pode acabar com os empregos? Mário Almeida, Head de Transformação Digital da TOTVS, arrisca.
Como é que vai ficar o mercado de trabalho com a transformação digital?
Ah, vai mudar bastante. Essa é uma resposta simples e talvez eu nem tenha a resposta certa, mas o caminho que a gente enxerga é que é uma evolução constante. Então você não acumula mais um estoque de conhecimento e depois você usa ele. Você vai reciclando e adquirindo pequenos conhecimentos adicionais a cada etapa da sua vida. Quando eu digo etapa, é dependendo do setor que você tiver, pode ser mensal, diário ou anual.
É com esse espírito que ganham força as startups. Sabe WhatsApp, Waze, iFood, 99 Táxi, Instagram? Todas começaram com uma grande ideia e poucos recursos. Antes vistos como aventureiros e amadores, os empreendedores hoje são referências positivas de uma nova economia que se desenvolve no Brasil, alerta Gustavo Torres, que é diretor da IDEXO.
Muitas empresas grandes eles viam como uma ameaça porque eles não entendiam. E agora que está começando a cair a ficha, que é uma super oportunidade, a gente começa a ter um crescimento muito forte da entrada das startups e de utilização disso como um ponto forte das grandes empresas.
E as companhias estão preocupadas com o uso de dados. Os nossos dados, valiosos e necessários para personalizar serviços e facilitar a vida. Deles e nossa. Quem tem mais informação tem mais poder. E no Brasil, segundo o advogado especialista em direito digital, Fabrício da Mota Alves, o cenário ainda é incerto.
É simplesmente inadmissível que não haja no Brasil ainda um marco regulatório de proteção de dados pessoais.
A internet das coisas e seus dispositivos conectados para auxiliar nas tarefas do dia a dia mudarão nossa relação de consumo. Na hora de contratar um seguro, segundo o CEO da Yuse, Aldis Matiuso, eles ajudarão as pessoas a se prevenirem de um acidente, por exemplo.
Por exemplo, instalando devices em carros ou criando carros autônomos onde permita que as pessoas dirijam melhor e evitem acidentes, passem por lugares menos perigosos, dirijam de uma maneira mais segura, dando dicas para as pessoas para que o risco que elas cometam um acidente diminua e fazendo com que a vida delas seja mais preservada, o carro delas seja mais preservado e a indústria, com isso, ela se beneficia. E como ela se beneficia? Com um seguro mais barato para o consumidor.
Olha, uma informação importante, a justiça brasileira será o tema do 4º Fórum Mitos e Fatos, que contará com a presença de grandes nomes do judiciário em um momento decisivo para o país. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, e juiz federal Sérgio Moro vão fazer parte dos painéis do evento que propõe a reflexão sobre a autonomia das instituições brasileiras e o efeito após a Lava Jato nos poderes e nos negócios. O 4º Fórum Mitos e Fatos está marcado, atenção, para o dia 15 de agosto, no Hotel Tivoli Mofarreja, aqui em São Paulo. O juiz Sérgio Moro vai abrir o evento da Jovem Pan no dia 15. E a ministra Carmen Lúcia encerra o evento. Vera Magalhães, aqui nos estúdios. Bom dia, Vera.
Bom dia, Thiago. Eu vou mediar
você
um desses
vai
painéis.
Mediar também, né?
Serão dois painéis, com a participação de procuradores da República, inclusive da Força Tarefa, da Lava Jato. O procurador Carlos Fernando estará com a gente. Juristas, como o professor Modesto Carvalhosa, o professor Miguel Reale e outros. E vai ser bastante interessante porque, de uma forma ou de outra, hoje em dia, o Judiciário, o Ministério Público e a Polícia Federal estão comandando, de alguma maneira, os destinos da política, até da economia, porque a Lava Jato é o que define tudo. Vai definir as eleições, define a capacidade de recuperação do Brasil da crise, define a crise política. Então, vai ser um dos mais importantes fóruns Mitos e Fatos, que vai ter a sua 4ª edição e é um evento recente da Jovem Pan, mas que já vai se consolidando como um polo importante aí de discussões nas mais diferentes áreas de problemas do país, né?
Agora são 8:17.
Repita.
8:17.
Plantão de inverno, axé. Tá difícil respirar? O nariz congestionou? Conte com Decongex. Decongex é indicado no alívio da congestão nasal decorrente das gripes, resfriados, rinites e sinusites. Para adultos e crianças, Decongex é alívio rápido e seguro da congestão nasal em até 20 minutos. Neste inverno, não esqueça. Congestão nasal. A solução é Decongex.
Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Decongex, maliato de bromfenilamina e cloridato de fenilefrina.
No próximo nível, problemas viram oportunidades. Evoluir é rotina. Estar em todo lugar é possível. A inteligência é artificial e cada vez mais humana. No próximo nível, inovar não é só um verbo. O complexo é simples e o simples é genial. O próximo nível é movido a Embratel. Embratel, sua empresa no próximo nível.
Olha, os casos de atropelamentos fatais aqui na cidade de São Paulo vêm aumentando desde o começo desse ano. Depois de meses com problemas, as empresas que ganharam a licitação para manutenção dos quase 6.400 equipamentos aqui em São Paulo correm para fazer os consertos acumulados em um mutirão que começou na semana passada. Além das falhas na sinalização, o trânsito está mais perigoso. De acordo com os dados do InfoSiga, um programa do governo do estado de segurança no trânsito, foi registrado um aumento de 21% nas mortes por atropelamento no primeiro semestre desse ano, em comparação com o igual período de 2016. Os casos fatais passaram de 184 para 223. Maio teve o maior número de mortes nos últimos 9 meses aqui em São Paulo, 47.
Jornal da Manhã, 8:19.
Repita.
8:19.
O negócio é o seguinte, com Geraldo Samor.
O negócio é o seguinte, até uns 3 anos atrás, as empresas que são donas de faculdades particulares estavam ganhando dinheiro a rodo. Como o governo bancava o FIES, qualquer brasileiro que quisesse fazer faculdade conseguia financiamento e as empresas do ramo, é claro, nem davam desconto para o governo. as ações dessas empresas subiram muito na Bovespa até que a música parou. Quer dizer, o dinheiro acabou e o FIES foi pelo ralo. Hoje o governo federal está lutando para pagar até a conta de luz e o FIES é cerca de 10% do tamanho que era. Aí vem a pergunta, como é que essas empresas estão fazendo para ganhar dinheiro hoje? Na sexta-feira, uma delas anunciou seu resultado do segundo trimestre, a Estácio. E para surpresa do mercado, a empresa está indo muito bem. Quando os investidores viram o resultado, a ação subiu 15% num só dia e muitos investidores voltaram a analisar a ação. O que que a Estácio fez? Antes ela fazia de tudo para atrair o aluno, de tudo mesmo. Em alguns casos ela dava até 4 meses de graça. E aí o que acontecia? Quando o aluno começava a ser cobrado, no quinto mês, ele começava a ter dificuldade para pagar e acabava indo embora. Esse quadro não era sustentável e estava prejudicando os alunos e a própria empresa. Eu conversei com o presidente da Estácio, Pedro Thompson, e ele disse que parou com os descontos. Ficou provado que aquilo não funciona, me disse. A gente queria um aluno com uma mensalidade adequada, com inadimplência baixa e que não fosse embora. Bom, além de acabar com os descontos agressivos, a Estácio também melhorou a sua relação de alunos por professor, um termo que eles chamam no meio de ensalamento. O resultado da Estácio está aumentando, está melhorando, mas como a estratégia, toda estratégia tem dois lados, ela está pagando um preço por isso. A captação de alunos está em queda, já tem 2 trimestres, e a base de alunos dela está parada, sem crescimento. Esse é um caso clássico de empresa que está privilegiando margem em vez de volume. É isso aí, gente. O FIES era muito bom e ajudou muita gente, mas o dinheiro, infelizmente, era de mentirinha. Agora, quem quiser um diploma vai ter que pagar o preço de verdade. Se você quiser saber mais sobre as empresas e o mercado financeiro, acesse o meu site, brasiljournal.com.
8 horas e 22 minutos.
Repita.
8 e 22.
Sabia que o estresse e a ansiedade podem servir de gatilho para dor de cabeça? Quando isso acontecer, não entre em pânico. Dê uma pausa nos estudos ou no trabalho e relaxe. Essa foi uma dica Neosaldina, a marca que mais investe e apoia estudos sobre a dor de cabeça no Brasil. Neosaldina Drajas, dipirona, mucato de isometeteno, cafeína. Indicada para o tratamento de dor de cabeça. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Oi, gente. Aqui é Rodrigo Santoro. Fala a verdade, você também fica em dúvida sobre onde deixar seus investimentos, não fica? Olha, para mim, a escolha é simples. Bradesco Prime. Eu só invisto meu dinheiro com quem me conhece bem e com um gerente que eu possa chamar pelo nome. A verdade é que a nossa vida financeira, a gente quer deixar nas mãos de um banco com credibilidade e solidez. E não nas mãos de quem a gente mal conhece. Assim fica mais fácil decidir, não fica?
Bradesco Prime. Seu caminho é Prime.
Olha, os dados do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, indicam que o tempo aqui em São Paulo deve permanecer com baixa umidade até pelo menos a próxima quinta-feira. Com previsão de tempo firme para hoje, julho de 2017 terminará com o mês mais seco dos últimos 9 anos, com apenas 0,8 milímetros de chuva, resultado de garoas apenas e chuviscos. A média esperada para o mês era de 46 milímetros, de acordo com o CGE, o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura. A última vez que choveu aqui em São Paulo foi em 14 de junho, com volume de 13,2 milímetros, uma chuva um pouco mais significativa. A ausência de chuva na capital, que chegou a 46 dias seguidos nesse domingo sem chuva, é provocada por um bolsão de ar seco aqui no estado de São Paulo.
Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.
Jornal da Manhã, 8h24.
Repita.
8h24.
Jornal da Manhã, o destaque de Natasha Mazzaro.
Donald Trump acusa a China de não agir sobre a Coreia do Norte. A acusação foi feita pelo Twitter após o lançamento de um míssil balístico intercontinental na sexta-feira. O presidente dos Estados Unidos escreveu: "Estou muito decepcionado com a China. Nossos estúpidos líderes do passado lhes permitiram gerar centenas de bilhões de dólares todo ano em comércio, mas não fazem nada por nós em relação à Coreia do Norte. Apenas falar." Trump disse ainda que não irá permitir que isso continue. "A China poderia resolver isso facilmente", afirmou o republicano. Pequim é a principal aliada econômica e diplomática da Coreia do Norte e se opõe a qualquer intervenção militar. Para o professor de Relações Internacionais da FAAP, Marcos Vinícius de Freitas, é estratégica a omissão da China entre o conflito da Coreia do Norte e Estados Unidos.
Para a China, não interessa que os Estados Unidos sejam mais envolvidos ou que militarizem ainda mais a Coreia do Sul, uma vez em razão da proximidade geográfica e também desse processo de disputa de poder regional. Agora, os Estados Unidos empurram para a China o problema norte-coreano porque eles entendem que os chineses são os maiores interessados nessa situação e que qualquer passo errado da China com relação à Coreia do Norte pode ser um incentivo para que haja uma revolução e exista uma unificação das duas Coreias.
Os Estados Unidos e a Coreia do Sul estudam opções de resposta militar depois do lançamento do míssil norte-coreano na última sexta-feira.
8h26.
Repita.
8 horas, 26 Renato, minutos.
Desculpe, relato de mais um acidente, companheiro Thiago Muniz.
Acidente entre carro e caminhão carregado com mais de 1 milhão de abelhas deixa 3 mortos na região de São José do Rio Preto. A colisão aconteceu na manhã de sábado na rodovia Roberto Mário Perosa, em Urupês. O motorista de um automóvel, que transportava também uma mulher e uma criança, se assustou quando um outro veículo passou pela pista no sentido contrário. Ao tentar desviar, ele acabou batendo de frente com o caminhão que transportava as abelhas. O impacto liberou mais de 1 milhão de insetos que estavam acondicionados em 70 caixas. A presença das abelhas dificultou muito o trabalho dos bombeiros, que utilizaram roupas especiais para tentar realizar o resgate. Apicultores também foram chamados para auxiliar as equipes a conter os insetos. A rodovia Roberto Mário Perosa ficou interditada durante quase toda a manhã de sábado. A mulher, que estava dentro do carro de passeio, morreu no local. O homem e a criança foram internados, mas não resistiram aos ferimentos e também morreram. O motorista do caminhão sofreu apenas escoriações.
8h27.
Repita.
8 horas, 27 minutos.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Olá, ouvintes da Jovem Pan, excelente segunda-feira para vocês. Cuidado com o caminho agora pela Radial Leste. Quem segue no sentido do centro da cidade vai reduzir a velocidade antes da estação Guilhermina Esperança do metrô até o viaduto Engenheiro Alberto Badra. Trajeto volta a carregar no viaduto Pires do Rio e depois entre o viaduto Bresser e o ingresso à ligação Leste-Oeste. Trajeto difícil, a ligação só melhora depois do viaduto Júlio de Mesquita Filho. Quem segue no sentido do bairro pela Radial Leste também reduz a velocidade entre a estação Penha do metrô e a passagem pela Avenida Melcher. Trajeto lento pela Marginal do Rio Tietê para quem vai seguir agora no sentido da Castelo Branco. Entre a passagem pela Rodovia dos Bandeirantes e o ingresso ao Cebolão, tudo travado. Já quem segue no sentido da Ayrton Senna, anda e para entre a passagem pela Rodovia Anhanguera e a Ponte do Piqueri. No próximo nível, a inteligência artificial e cada vez mais humana. Embratel, leve sua empresa para o próximo nível. Larissa Calderari para a Jovem Pan.
E hoje é segunda-feira, 31 de julho de 2017, inverno brasileiro, 16 graus agora em São Paulo. Não deve circular nos horários de pico os carros placas finais 1 e 2. A Jovem Pan está no ar, o mundo está ligado. Jovem Pan.
8h28.
Repita.
8h28.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana S.A., Rede Jovem Pan, a maior rede de rádios do Brasil, cobertura e alcance para milhões de ouvintes. Você também ouve a Jovem Pan nos aplicativos gratuitos para smartphones e tablets e nos canais da Sky e Oi TV. Acesse www.jp.com.br. Jovem Pan sempre a seu lado, agora nas vozes de Leonardo Miller e César Rosa. Sonoplastia, Reginaldo Lopes. Coordenação, Diego Castro. Principais destaques do Jornal da Manhã. O mundo se modifica de minuto a minuto. O rádio continua apresentando os fatos que alteram a vida e conduzem esta caminhada do homem. Este é mais um capítulo vivo da história.
Michel Temer libera 19 milhões de reais para emendas de ministros do PSDB em meio a ameaças do partido de deixar o governo.
O Planalto alega a obrigação do orçamento impositivo e nega a relação com os votos dos parlamentares. Já a oposição acusa crime de responsabilidade.
Diga, Vera.
Pois é, ontem jantaram no Palácio da Alvorada do Jaburu, o presidente Temer e o presidente do PSDB, Aécio Neves, ambos colhidos na mesma fase da Lava Jato, ali um com uma denúncia agora pendurada, que vai ser julgada nessa semana, e o outro já réu em uma ação penal no Supremo para investigar tentativas de obstrução de justiça. O PSDB não consegue decidir nada, não consegue decidir se fica no governo ou não, sua bancada deve votar bastante dividida e a maioria pelo acolhimento da denúncia, e também não consegue decidir a saída do senador Aécio Neves, que está licenciado do comando do partido, mas como se vê com esse jantar, continua dando as cartas, né? É uma relação bastante ambígua essa do PSDB com o governo, e uma ambiguidade que, no final das contas, no frigir dos ovos, diz muito sobre o envolvimento tanto do presidente quanto do partido em malfeitos investigados aí da Lava Jato, né?
E ver essa liberação de verbas agora, mesmo que tenha orçamento impositivo, está havendo uma concentração entre junho e julho, que é exatamente a fase de discussão na Câmara da aceitação ou não da denúncia contra o presidente. Isso compromete toda a estratégia que vem sendo adotada pela equipe econômica para tentar viabilizar o orçamento deste ano, não só tendo em vista a meta, mas para gerenciar as despesas que estão agora correndo e o governo não está conseguindo bancar. Houve um contingenciamento extra anunciado na semana passada e que agora incluiu também as emendas. Então o governo vai ter de restringir a liberação de recursos porque não tem mais verba para isso no curto prazo. E é ver se vier uma outra denúncia contra o presidente, qual vai ser a estratégia dele.
Governo federal vai devolver 1 bilhão e 100 milhões de reais aos brasileiros.
O valor cobrado indevidamente nas contas de luz entre 2010 e 2012 será restituído com descontos na tarifa a partir do ano que vem.
Como é que o usuário do serviço vai ter esse tipo de controle? Isso é absurdo. Esse é o país dos brusundangas, já que falaram em Lima Barreto, né? E nem leu, acho que o atorzinho da Globo que falou em Lima Barreto, disse que o Lima Barreto ia falar fora Temer, coitado, é um pobre coitado o rapaz. E a senhora que estava ao lado não fica muito atrás. Mas isso daqui é um absurdo. Como é que você vai saber efetivamente se está sendo devolvido o dinheiro para você? Você não sabe quando foi descontado originalmente? Não, vocês percebam o absurdo? Você não sabe quanto você pagou a mais. Como você vai saber se foi restituído?
O que vier, tá bom.
O que tiver, tá bom. É um negócio absurdo. Isso daqui não tem nexo. Em qualquer país sério, as pessoas falaram assim, eu não sei o que eu paguei a mais. Portanto, o que estão me devolvendo, eu não sei se esse valor, provavelmente atualizado monetariamente, é o mesmo daquilo que me retiraram entre 2010 e 2012. Isso aqui é absurdo. Nós somos o país dos absurdos.
E sendo que essa retirada, essa taxa a mais, já era para cobrir aquela maluquice da política tarifária energética criada pela Dilma, né? Que você impositivamente baixava a conta de luz, depois não dava certo, tinha que vir uma taxa, vinha o problema aí da crise hídrica, tinha que vir outra taxa. Então, o pessoal já não entende o que vem na conta de luz há alguns anos.
Aeroporto de Santos Dumont, no Rio de Janeiro, deve ser leiloado no ano que vem.
Governo federal espera arrecadar 2 bilhões de reais com a concessão do terminal.
E vai lembrar que precisa pôr ar-condicionado, porque é um problema muito complexo funcionar ar-condicionado no aeroporto de Santos Dumont. É uma coisa complexa. Funciona lá no Zaire, funciona, o que hoje é a República Democrática do Congo. Lá em Kinshasa funciona, mas no Rio de Janeiro não.
Mas a vida mudou, não, professor? Porque jamais se podia imaginar que um aeroporto fosse leiloado, né? Quando venderem tudo ou leiloarem tudo, vão começar a leiloar a praça pública.
Praça pública, só falta.
Vamos leiloar a Praça da República.
Teve uma vez um governador do Paraná que ficou com uma praça pública. E lembrando que aqui em São Paulo, a Praça Júlio Prestes, durante muito tempo, foi ocupada de forma privada pela antiga rodoviária, né? Nada como mexer no passado, né? E dois senhores, proprietários de um jornal, inclusive, da capital, ficaram com a Praça Júlio Prestes durante décadas, inclusive.
Político vinculado ao narcotráfico morre durante operação policial nas Filipinas.
O prefeito da cidade de Ozamiz, Reinaldo Paroginog,
havia sido acusado pelo presidente do país, Rodrigo Duterte, de tráfico de drogas.
A propósito de tráfico de drogas, no Uruguai a maconha acabou. Foi liberada a maconha nas farmácias.
E tem fila nas farmácias.
No primeiro dia, acabou. Aí veio uma segunda leva, também já acabou. Imagina. E aumentou o número de usuários. Os usuários são inscritos para poder comprar. Duplicou o número de consumidores.
Após sanções, países árabes aceitam dialogar com o Catar.
Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Egito pedem que o país pare de financiar o terrorismo.
Só uma questão, isso daqui é o que eles afirmam. Arábia Saudita, que é um país tenebroso. Entre a Arábia Saudita e o Catar, você acha o Catar uma democracia, né? Basta lembrar o Al Jazeera, etc., que tem no Catar e na Arábia Saudita, por exemplo, uma mulher não pode ganhar um carro, entrar no elevador onde tem homem, etc. Tal. Emirados Árabes Unidos, o Bahrein, o Egito, é aquele horror tal, né, que nós sabemos. Portanto, eles acusam o Catar de financiar o terrorismo. Isso é uma acusação, não significa que é uma verdade, porque o Catar fez um tratado de aliança com o Irã. Na verdade, são brigas que transcendem muito a questão xiita, sunita, vem lá do longínquo passado. O Irã é persa, nunca se esqueçam, né? E o Egito é árabe. Portanto, essa divergência, Egito e Arábia Saudita, etc., né? É uma divergência que antecede o surgimento do islamismo lá no século VII.
Agora são 8h36.
Repita.
8h36.
E em nome da equipe esportiva, está conosco aqui hoje o companheiro Flávio Prado. Bom dia, Flávio.
Bom dia, José Val, bom dia, amigos. O Corinthians é campeão do primeiro turno. O Corinthians empatou com o Flamengo e, como o Santos empatou com o Grêmio lá no Rio Grande do Sul, o Corinthians não será mais alcançado nesse primeiro turno. É um título simbólico, mas é importante. Dificilmente o time que vence o primeiro turno deixa de ser campeão. Só em duas oportunidades do Campeonato Brasileiro, nesse formato, aconteceu isso. E com essa diferença de pontos, né? Quer dizer, terá que acontecer alguma coisa muito fora do padrão para que o Corinthians não fique com o título, embora nada esteja garantido. Estamos ainda no primeiro turno. E ontem o Corinthians, viu, professor Vila? É. Foi um absurdo o que fizeram com o Corinthians.
Assaltaram.
Reclamações, 3 metros e 30.
Né? Realmente foi um escândalo, foi um escândalo, é verdade.
O professor Vila disse, foi pênalti. Foi...
Foi legal, foi legítimo.
Tá vendo? Gente, mas para um time que sempre é beneficiado pela arbitragem, tudo bem ser prejudicado uma vez na vida.
E no segundo tempo tomou um sufoco, um negócio impressionante, como o Corinthians foi atacado pelo bom time do Flamengo.
Nunca passou tanto sufoco nesse campeonato.
Foi bem difícil o jogo mesmo. O Santos, como eu já disse, empatou com o Grêmio fora de casa. Não teve
jogo
um bom primeiro tempo, mas depois...
Lá o sufoco foi no primeiro tempo.
Foi
pra cima do Santos.
Impressionante. E o Santos fez 1-0. Inacreditável. O que está acontecendo? Aí tomou o gol de empate. No segundo tempo, o Santos equilibrou-se até terminou o jogo com um jogador a mais. Bom, São Paulo, Vera, Denise... Épico, bom nome.
Foi
inacreditável. Seu Botafogo ganhar por 3-1 aos 39 do segundo tempo, José.
Pois é.
Tomou uma virada... Tomara que seja também uma virada na vida do São Paulo.
Estamos
esse ano,
fora da zona de rebaixamento.
Capacidade de reação, né?
Vamos ver. E o Palmeiras entra numa crise.
Nosso locutor falou: São Paulo não cai mais.
Deus o ouça.
Mas olha, ainda vamos esperar um pouquinho, né? O Palmeiras entra numa crise forte com a saída do Felipe Melo, ou para alguns sai da crise. Havia um ambiente ruim no vestiário. O Felipe Melo sempre foi um cara de posições fortes. Como jogador, não tem nenhum nem próximo dele na posição dele no Brasil, muito menos no Palmeiras. Então, houve uma divisão lá dentro do vestiário. Ele teria dito ao Cuca que a maneira como o Cuca joga é uma maneira antiquada, que não se joga mais assim na Europa há muito tempo e tal.
Ele tem absoluta razão, né?
Marcação individual não se usa mais na Europa, mas o Cuca venceu o Campeonato Brasileiro dessa forma. Quer dizer, então, mas fica esse peso em cima da Libertadores. O certo é que o Felipe Melo ainda pode ser aproveitado por algum time e o Flamengo parece que demonstra interesse nele. O Neymar está viajando para o citado Catar para conversar com o presidente do clube dele, do Paris Saint-Germain. Deve assinar nas próximas horas com o Paris Saint-Germain. Teve uma pré-temporada espetacular. Agora o Barcelona tenta tirar algum jogador do Paris Saint-Germain em vez só do dinheiro. Vamos ver o que vai acontecer.
Uma cifra maluca.
É disparadamente a maior negociação da história do futebol. 222 milhões de euros só para pagar multa. O Neymar deve ganhar aproximadamente 40 milhões de euros de salário ano e mais percentuais de publicidade, envolvendo inclusive a Copa do Catar, ele pode chegar a 100 milhões de euros por ano. Ou seja, discute-se a Liga Francesa, discute-se, mas como dinheiro não tem o que se fala. E eu acho que o Neymar vai dar um outro nível para a Liga também. É aquela história de você leva um jogador desse porte, outros poderão ir juntos. Então, vamos ver o que vai acontecer, mas a negociação parece absolutamente irreversível. Bom dia.
Bom dia para você.
8 horas e 40 minutos.
Repita.
8 e 40. Compre hoje seu cruzeiro pelo Brasil com a TwoGo Travel e economize muito. É isso mesmo, só hoje a TwoGo Travel está com preços especiais para você garantir seu cruzeiro pelo Brasil. Ligue agora 3003-8646 e consulte condições. Mas corra, são as últimas cabines disponíveis. Não perca tempo, ligue 3003-8646 e economize de verdade com a TwoGo Travel.
407 cavalos de potência, impecável design escandinavo, direção semi-autônoma até 130 km por hora, sistema de segurança avançado, que freia automaticamente para pedestres e ciclistas, agora em um híbrido. Novo Volvo XC90 híbrido, o perfeito equilíbrio entre forma e função, é a nossa ideia de luxo. Respeite os limites de velocidade.
Chegou o Alivium Cápsulas Líquidas.
Alivium, alivia agora em cápsulas líquidas.
Alívio a partir de 10 minutos? Pode acreditar.
Alivium, alivia agora em cápsulas líquidas.
Com a inovadora tecnologia de ultra concentração. O futuro em cápsulas menores, mais fáceis para ingestão.
Alivium, alivia agora em cápsulas líquidas.
Para dor de cabeça, dor nas costas e dor muscular, a evolução do analgésico chegou.
Alivium, alivia.
Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
Olha, você sabe que o Jornal da Manhã é transmitido também por imagens na internet. Você pode nos acompanhar pelo YouTube, pelo Facebook e pelo streaming do site da Jovem Pan. Aproveite, você que está com o seu celular na mão, baixe de forma gratuita o aplicativo Opinapan na loja do seu celular. É só você baixar, aí você começa a responder às enquetes. Todo dia uma nova pergunta no ar para você participar da programação aqui da Jovem Pan. E grave a sua mensagem para o WhatsApp 11 São Paulo 93170620. A sua participação é muito importante.
8 horas 42 minutos.
Repita.
8h42.
Documentos que expõem a compra sistemática de centenas de políticos brasileiros vêm à tona e deixam a capital federal em alerta. A reportagem é de Carolina Ercolim.
As provas da JBS sobre o pagamento de propina a políticos somam mais de R$1 bilhão e darão munição concreta à Procuradoria-Geral da República para seguir com as investigações sobre diversos políticos, dentre eles o presidente Michel Temer. Os documentos publicados pela revista Época no fim de semana que antecede a volta do recesso em Brasília mostram como a empresa organizava as planilhas com a contabilidade. Tudo faz parte do material que a JBS entregará à PGR como parte do acordo de delação. A reportagem dividiu os pagamentos por núcleos. O de Michel Temer teria recebido R$21.700.000, dinheiro distribuído para aliados políticos e amigos em campanhas eleitorais ou fora delas. Desse valor, R$1 milhão foi repassado em dinheiro vivo ao coronel João Batista Lima, amigo de Temer a pedido do então vice-presidente. Como já disse, inclusive, o lobista Ricardo Saúde, da JBS, em delação.
O Temer me deu um papelzinho e falou: "Oi, cara, tem R$1 milhão que eu quero que você entregue em dinheiro nesse endereço aqui."
Temer falou isso?
Temer falou isso. Tá. Na porta do escritório dele, na calçada, só eu e ele na rua.
A Praça Pan-Americana.
Praça Pan-Americana.
A reportagem mostra uma nota fiscal emitida pela empresa do publicitário Elcinho Mouco, que registra serviços de planejamento estratégico de comunicação. Essa nota seria fria e teria sido usada para justificar a entrega de R$1 milhão para Michel Temer, segundo delatores. Elcinho é até hoje o publicitário de Temer. Fora isso, 5 ministros do governo receberam quase 50 milhões. Para outro núcleo, o do Centrão, foram 138 milhões sempre usados nas campanhas eleitorais de 2010 e 2014 para comprar partidos que hoje defendem Temer no Congresso. Já para o PMDB do Senado, mais 29 milhões, divididos por 5 senadores da cúpula do partido. Um deles seria o atual presidente do Senado, Eunício Oliveira. Para o PMDB da Câmara, outros 55 milhões, 50 só para Eduardo Cunha. As cifras continuam impressionando quando a revista menciona o PT. Neste núcleo foram repassados 151 milhões de dólares no exterior e 111 milhões no Brasil. Dinheiro de propina paga em troca de financiamentos à empresa, obtidos no BNDES. O montante foi usado na campanha à reeleição de Dilma em 2014. A revista também revela repasses feitos a pedido do ex-ministro petista Antônio Palocci. Para o núcleo do PSDB, foram repassados 42 milhões nas campanhas de 2010 e 2014. Os senadores José Serra e Aécio Neves, além do secretário municipal de São Paulo, Júlio Semeghini, estão entre os principais beneficiados. Agora, foi notada uma diferença importante na rotina de pagamentos da Odebrecht e da JBS. Poucos funcionários de Joesley e Wesley Batista centralizavam o controle e os repasses. Não havia um departamento como na construtora. E todos fizeram acordos de delação. A reportagem cita Florisvaldo de Oliveira, que teria levado pessoalmente R$1 milhão em notas de 50 a Coronel Lima, o faz-tudo de Temer. Além de Demilton de Castro, encarregado das planilhas, como já admitiu aos procuradores.
Que das ela tem data, tem nome das pessoas?
Ela tem data, nome das pessoas, alguns casos tem remessa em dinheiro, que aí não vai ter então nomes, tem, né?
O material que será entregue à Procuradoria-Geral da República nas próximas semanas para complementar as delações da JBS tem potencial explosivo às vésperas de a Câmara dos Deputados analisar uma denúncia contra Michel Temer. A defesa dos envolvidos na reportagem da revista Época negam qualquer envolvimento.
Olha, e para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos o jurista, advogado, professor Modesto Carvalhosa, especialista em leis de combate à corrupção. Professor, bom dia, muito obrigado pela atenção.
Obrigado.
Professor, muito se fala que o Brasil perdeu o controle no combate à corrupção. Agora, o problema é o seguinte, parece que todo o sistema está envolvido. Agora, a JBS distribuir mais de R$1 bilhão em propinas é algo absurdo, hein, professor?
É uma... Veja como realmente o Brasil está totalmente dominado por esse sistema de conluio entre empresas privilegiadas e os políticos em geral, de todos os partidos.
Professor Vila.
Doutor Carvalhosa, bom dia.
Bom dia, Vila.
Ao mesmo tempo que ela distribuiu mais de R$1 bilhão entre 2006 e 2017, o curioso é que ela distribuiu essa propina em pleno processo do Mensalão, né, que é recebido em 2007 com ação penal 470, né? Mesmo durante o início da Lava Jato, em 2014, ela continuou fazendo a distribuição de propina. Quer dizer, como é possível, doutor Carvalhosa, e aí propina em contrapartida recebeu benesses do poder, tal, através de vários mecanismos, em especial do BNDES. Isso não está no livro verde do Paulo Rabelo de Castro, em Curioso. A pergunta que eu faria ao senhor é assim, como é que é possível, então, reformar uma república tão corrompida? Quer dizer, não há mecanismos na estrutura de Estado para impedir essa corrupção?
Bom, primeiro, o caso é o seguinte, em matéria de contrato com o poder público, precisa se criar a performance bond no Brasil, que é um sistema que já foi adotado nos Estados Unidos há 120 anos e que põe uma seguradora no meio e que impede, portanto, que os contratos feitos com o poder público e as empresas estatais sejam administrados pelas próprias servidores públicos corruptos. É uma seguradora que garante que vai haver a entrega da obra no preço, na qualidade e no prazo. E é o único sistema possível. Existe uma lei no Senado que eu mesmo redigi, que foi do senador, agora não me lembro o nome.
Cunha Lima,
que realmente está lá parado, sepultado dentro do Senado, esse projeto que é absolutamente indispensável que seja adotado no Brasil imediatamente. Isso é uma das formas que resolver a questão. A outra realmente é fazer uma limpeza em 2018 total desse Congresso Nacional, fazendo realmente a eleição com um candidato independente dos partidos que estão, infelizmente, todos comprometidos também nessa corrupção aí do JBS.
E, professor, como se vira esse jogo? Apesar de toda a pressão da sociedade, os políticos não adotam medidas que poderiam amenizar? A gente sempre falou muito das 10 medidas de combate à corrupção e a própria reforma política que não sai do papel. É difícil, né?
É. Eu acho que temos que realmente tentar democraticamente fazer uma revolução, ou seja, uma revolução democrática em 2018, não elegendo candidatos que sejam de partidos comprometidos com a corrupção. Se o Joesley, o Wesley, não sei quem, deram 150 milhões para o PT, 50 milhões para o PDB, 30 milhões para o PSDB e companhia, PP, papá, PTB, etc., não podemos votar em candidatos desses partidos. É muito simples. Não há nenhum problema. É só mobilizar sociedade por redes sociais, candidatos independentes para presidente da República, para governadores, para senadores, deputados federais, estaduais, fazer um trabalho, a sociedade que está desafiada a solucionar essa questão. Não são os políticos que vão realmente ajudar a nos tirar dessa lama de corrupção contínua, como o Vila falou. Hoje nós estamos conversando aqui, Vila,
sim,
o Tiago, o Jovem Zeval, Denise, Vera, estamos aqui conversando, eles estão jogando em malas em todo lado, levando malas de um lado para outro, você está duvidando? Mala está correndo por aí, maleta com 500 mil. Aí não adianta nada, a corrupção continua absolutamente operando no Brasil totalmente todos os dias, tá certo? Isso é impressionante verificar que não adiantou a Lava Jato fazer todas as medidas maravilhosas que tem feito para o Brasil, que eles não ligam, continuam corrompendo, sendo corrompidos.
Professor Modesto Carvalhosa, pediu ao senhor, o senhor tem feito esse trabalho sobre a performance bonds. Primeiro, eu gostei que o senhor tem chamado capitalismo de laços, mas qual seria um termo aportuguesado da performance bonds para que a gente pudesse incutir na sociedade brasileira a necessidade da aprovação desse projeto que o senhor colocou no parlamento brasileiro?
É seguro de obras. Seguro de obras.
Seria o termo, seguro de obras.
Seguro de obras. Isso é uma forma e uma das facetas para acabar com a corrupção. Os Estados Unidos, que tem escândalo de todo jeito, tudo que tem escândalo financeiro, é uma barbaridade. Nunca houve escândalo de obra nos Estados Unidos há 120 anos. Que estão lá, não tem escândalo de obra, porque tem esse sistema tão simples, né? Mas aqui precisa adotar isso de qualquer maneira, né?
Doutor Carvalho, o senhor falou agora na nossa entrevista aí duas vezes em candidatos independentes. Explicar para o nosso ouvinte o que significa, como é possível um candidato independente, tendo em vista que no Brasil, de acordo com a legislação brasileira, para ser candidato é condição indispensável estar filiado a um partido político?
A Vila, é o seguinte, para a candidatura eventual de uma eleição indireta, agora se houver a queda do Temer, não, sim, há necessidade de o candidato ser independente da sociedade civil. Por isso é que, inclusive, pediram que eu me manifestasse e me propusesse essa finalidade. Então, na eleição indireta, eventual, na queda do Temer, não há nada na Constituição que exija que haja filiação. Na eleição direta, exige a Constituição, no seu artigo 14, que haja uma filiação partidária. Isso é absolutamente contra o artigo 1º da Constituição, que diz que todo poder emana do povo e não emana dos partidos, né, na ditadura dos partidos, e também o princípio de que ninguém é obrigado a se associar ou continuar associado. Mas, além disso, sobretudo, existe o Tratado de São José da Costa Rica, que impõe às constituições dos países que assinaram esse tratado, inclusive o Brasil, no sentido que a Constituição não prevalece sobre todos os princípios que estão nesse Tratado de São José, ou seja, o princípio que todo cidadão pode ser eleito e eleger. Ele pode eleger e ser eleito. Portanto, cabe ao Supremo Tribunal Federal, como já tem feito em outros casos de aplicação do Tratado de São José, realmente de reconhecer que a Constituição, no seu artigo 14, está suspensa com referência à Constituição. Ela não prevalece com referência às eleições doravante, ou seja, das eleições de 2018 em diante, porque realmente o tratado é que prevalece sobre a Constituição. Portanto, não há nenhum problema de arguir. O Congresso, ou o Supremo, já tem uma arguição da inconstitucionalidade desse artigo 14, já correndo lá com o ministro Fux, que está com essa relatoria.
Jurista, professor Modesto Carvalhosa, muito obrigado pela entrevista ao Jornal da Manhã. Boa semana, professor.
Um abraço a vocês todos. Um abraço. Obrigado.
8 horas 55 minutos.
Repita.
8 e 55.
Agora, economia, Denise Campos de Toledo, Boletim Focus.
Isso, Tiago. Segunda-feira, o Banco Central divulga sempre o relatório semanal Focus, que mostra as projeções do mercado financeiro e, pela segunda semana consecutiva, aumentou a previsão de inflação por causa dos combustíveis. É possível até que venha uma nova alteração, porque na sexta-feira o governo anunciou aí a mudança para... retirando a tributação nova sobre o etanol. Houve muita pressão do setor e isso pode reduzir um pouco a pressão sobre os preços. Mas agora a projeção média está em 3,4%, é uma projeção muito tranquila ainda em relação à meta. A meta é 4,5% para este ano. No ano que vem a projeção de inflação é 4,20%, portanto não há nenhum risco efetivo ao controle da inflação, ao cumprimento da meta. Tanto que o mercado reduziu a previsão da taxa básica de juros para o ano que vem. Para este ano ainda mantém 8%, para o ano que vem 7,75%. Esse 8% deste ano tem muita relação com incertezas políticas e incertezas em relação ao ajuste das contas públicas, não à inflação. Pela inflação, a taxa básica poderia cair até muito mais. Em relação ao PIB, é velha história. Se conta com um crescimento muito baixo este ano, expansão da economia de apenas 0,34%, e no ano que vem de 2%. Então, são as projeções médias de mercado financeiro. Nós devemos ter um ano de estabilidade com queda dos juros, mas crescimento muito fraco da economia.
É, e o repórter Fernando Martins está circulando pelas agências da Caixa. Vem com imagens aqui no Jornal da Manhã. Fernando Martins, bom dia, Fernando.
Bom dia, Tiago. Bom dia a todos os nossos amigos ouvintes da Jovem Pan, também os nossos internautas ligados nas redes sociais. Isso porque hoje é segunda-feira, dia 31 de julho, portanto, o último dia para se efetuar os saques das contas inativas das contas do FGTS. O que acontece? Hoje é o último prazo. Se o beneficiário não tirar o dinheiro hoje, o dinheiro volta para a conta do FGTS e só será possível sacar naquelas hipóteses tradicionais que nós já conhecemos, como doenças graves, aposentadoria ou ainda para investir na compra, na aquisição de um imóvel. Tem direito, vamos lembrar novamente, mesmo sendo o último dia, a sacar o FGTS de contas inativas, quem pediu demissão ou foi demitido por justa causa, até 31 de dezembro de 2015. Uma conta, ela fica inativa quando o trabalhador deixa o emprego, ou seja, ele não pode sacar do emprego onde ele está atualmente, onde a empresa faz os seus depósitos atuais. A Caixa Econômica Federal, até o último dia 19, informa que liberou 42 bilhões e 800 milhões de reais, o que equivale a 98,33% do total disponível para saques, que era de quase 44 bilhões de reais. O dinheiro foi retirado por 25 milhões e 300 mil trabalhadores e ainda faltam, para esse último dia, 5 milhões de pessoas, cerca de 11% do total. E há um lembrete ainda, hoje é o último dia, sim, 31 de julho é o último dia para os saques. No entanto, foi prorrogado para o final do ano, 31 de dezembro de 2018, ainda tem mais um ano e meio, por assim dizer, até o final de 2018, 31 de dezembro, o saque de contas inativas apenas para quem comprovadamente não conseguiu efetuar o saque nesse prazo que houve desde o início do ano até agora. Quais são essas situações que a Caixa vai aceitar o saque até o final do ano que vem? Quando a pessoa comprovar a impossibilidade de comparecimento pessoal em caso de grave doença ou ainda as pessoas que estavam em cumprimento de pena ou prisão administrativa restritiva de liberdade, ou seja, pessoas com doenças graves que não conseguiram vir até as agências ou quem estava preso. A justificativa vai ter que ser feita às agências da Caixa Econômica Federal com documentos que comprovem essa situação. Hoje, as agências funcionam no seu expediente normal, abrindo aqui em São Paulo, inclusive, daqui a pouco, às 10 da manhã.
Esperando que volta logo mais às 11h30 no Ligado na Cidade, ao vivo, em AM, FM, também por imagens na internet.
8h59.
Repita.
8h59.
Jovem Pan e o tempo.
Nesta segunda-feira, tem mudanças no tempo em parte do Rio Grande do Sul, já que áreas de instabilidade no Uruguai conseguem se propagar com trovoadas para a faixa sul gaúcha. No entanto, a maior parte do Rio Grande do Sul ainda segue com tempo firme e com temperaturas em elevação. Essa também é a condição do tempo no restante da região sul, no centro-oeste, em grande parte do sudeste, interior do nordeste e também maior parte da região norte. Algumas outras áreas de chuva se concentram em Roraima e Amapá, além do litoral paraense e desde o litoral do Espírito Santo até o Rio Grande do Norte. Tem previsão para chuva mais generalizada em Aracaju, Maceió, Recife e João Pessoa. No estado de São Paulo, o tempo firme continua e isso favorece o declínio da umidade relativa do ar à tarde e também o aumento do número de queimadas. Na cidade de São Paulo, a temperatura vai subindo no período da tarde, com sensação térmica confortável. Quer saber mais sobre o tempo em todo o Brasil? Acesse tempoagora.com.br. Patrícia Vieira, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan.
Jornal da Manhã, agora são 9 horas.
Repita.
9 horas.